Muito bom dia. Aliás, já é boa tarde a todas e todos. Já temos quórum e até a representação plena dos diferentes grupos parlamentares e, por isso mesmo, vamos dar início à nossa reunião. Não temos muitos pontos na ordem de trabalho. A primeira é a apreciação e votação das atas 194 e 195. Chegaram? Não tinha ideia que não. Então, muito bem, até temos menos pontos, porque o ponto 1 ainda não estão as atas 194 e 195 prontas. Portanto, passamos para o ponto 2, a apreciação e votação do parecer sobre a proposta de lei 209/12, terceira, do Governo, estabelece o regime de acesso e exercício da atividade de artista tauromáquico e de auxiliar de espetáculo tauromáquico. O Sr. Deputado, autor do parecer, é o Sr. Deputado João Figueiredo, a que agora pode conduzir a faena.
Obrigado, Sr. Presidente. Vou ser sintético, não só porque o relatório já foi distribuído, mas também porque estou aqui limitado do ponto de vista de voz e vou tentar não ser muito exaustivo. Portanto, Sr. Presidente, o presente parecer aprecia a proposta de lei do Governo que estabelece efetivamente o regime de acesso e exercício da atividade de artista tauromáquico e de auxiliar de espetáculo tauromáquico, cuja discussão ocorrerá esta tarde em plenário. Esta proposta de lei, portanto, tem um histórico de entrada, ocorreu em março do corrente ano e foi admitida nesta comissão no dia 5 do mesmo mês. Visa estabelecer o regime de acesso, como eu disse, ao exercício de artista tauromáquico e de auxiliar do mesmo espetáculo. Tem por base o regulamento do espetáculo tauromáquico aprovado em 2001, já contemplava em diversos aspectos o regime de acesso ao exercício de atividade de artista tauromáquico, mantendo-se agora um regime semelhante sob a forma de lei, por se tratar de regulamentação de matéria suscetível de restringir a liberdade de escolha da profissão. Dar nota que se aguarda a todo momento a publicação do novo regulamento, que já foi registado como sendo o Decreto-Lei 232/2013 e que foi aprovado em Conselho de Ministros em 27 de fevereiro do corrente ano. Como disse, portanto, a presente proposta de lei pretende regulamentar a matéria aqui que já foi descrita no título, pretende também estabelecer o regime de acesso à atividade de artista tauromáquico e de auxiliar e que compila uma série de legislação que desde o Decreto-Lei de 2010 à Lei de 9/2009 que, como sabem, regulamenta o acesso às profissões. Não foram encontradas iniciativas legislativas anteriores que versassem esta matéria, bem como também não existem petições pendentes sobre esta mesma matéria. Dizer e lembrar que, obviamente, que este assunto tem um enquadramento também na legislação, nas diretivas comunitárias, porque a diretiva que rege o acesso às profissões também nos lembra que constitui um esforço de modernização do sistema europeu de reconhecimento das qualificações profissionais, com vista a facilitar o estabelecimento e a livre circulação no mercado interno de pessoas que prestam serviços qualificados e a concretizar a liberalização acrescida de prestação de serviços, a melhoria da autonomização do reconhecimento das qualificações e a maior flexibilidade nos procedimentos administrativos. Assim, Sr. Presidente, julgo estarem reunidas as condições para que esta proposta de lei seja aqui, este relatório, seja aqui debatido e seja aprovado, que a proposta de lei em apreço cumpre todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais necessários à sua tramitação e, pelo que, nos termos regimentais aplicáveis, o presente parecer deverá ser remetido a Sua Excelência, a Senhora Presidente da Assembleia, e coloco-me, obviamente, à disposição dos Senhores Deputados para os esclarecimentos que entendam necessários. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sobre este ponto, ponto 2 da Ordem de Trabalhos, não sei se há intervenções, pedidos de esclarecimento ou se já estaremos em condições de votar. Podemos passar à parte da votação, então assim faremos. Votos contra, abstenções, abstenção do Partido Comunista Português, votos abstenção do Bloco de Esquerda também, votos a favor dos restantes partidos. Ora, no ponto seguinte, é um ponto que estava atribuído à Sra. Deputada Idália Serrão, vamos talvez aguardar um pouco, ou não, está em condições de apresentar. Muito bem. Antes de mais, pedir desculpa porque na ordem de trabalho a senhora deputada Idália Serrão está como deputada do PSD e foi apenas um lapso, não tem a ver com nenhuma transferência agora no mercado que se abre do ponto de vista futebolístico. Portanto, sou deputado, tem a palavra. E perdoa-me a brincadeira, é uma mera
Obrigado,
brincadeira.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, caros colegas. Como tarefa de apresentar o relatório da minha colega, que eu passarei a fazer. Trata-se, efetivamente, de uma proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece uma plataforma europeia para reforçar a cooperação na prevenção e dissuasão do trabalho não declarado. A supra-identificada iniciativa, tendo atento o seu objeto, foi distribuída em reunião da Comissão de Segurança Social e Trabalho para efeitos de análise e elaboração do competente relatório. Nos considerandos, começo por declarar que o Parlamento Europeu e o Conselho apresentam proposta de decisão que estabelece uma plataforma europeia para reforçar a cooperação na prevenção e na dissuasão do trabalho não declarado ao abrigo dos artigos 100º e 51º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, que estabelece que a União e os Estados-membros terão por objetivos a promoção do emprego, a melhoria das condições de vida e de trabalho, uma proteção social adequada, tendo em vista o nível de emprego elevado e duradouro e a luta contra as exclusões. E do artigo 153º do TFU, que refere os domínios nos quais a União apoiará e completará a ação dos Estados-membros, domínios esses que incluem as condições de trabalho, a integração das pessoas excluídas do mercado de trabalho e a luta contra a exclusão social. A proposta para uma cooperação reforçada na prevenção e na dissuasão do trabalho declarado, do trabalho, penso que é não declarado, aqui deve haver uma correção, trabalho não declarado, tem por base o artigo 153º, número 2, da linha A, do Tribunal de Funcionamento da União Europeia, que permite que o Parlamento Europeu e o Conselho tomem medidas destinadas a fomentar a cooperação entre Estados-membros, através de iniciativas que tenham por objetivo melhorar os conhecimentos, desenvolver o intercâmbio de informações e de boas práticas, promover abordagens inovadoras e avaliar a experiência adquirida, com a exclusão de qualquer harmonização das disposições legislativas e regulamentares dos Estados-membros. Os objetivos a atingir pela presente iniciativa são a promoção do emprego e a melhoria das condições de trabalho, tendo em conta que o combate ao trabalho não declarado nos Estados-membros depende de diferentes organismos responsáveis pela aplicação da lei, é necessário que a presente iniciativa abranja todas as autoridades nacionais, incluindo as que não operam nas áreas social e de emprego, mas que também assumem responsabilidades ou têm um papel a desempenhar na prevenção ou dissuasão do trabalho não declarado, como é o caso das autoridades da migração, das autoridades tributárias e das autoridades aduaneiras. Ainda que o combate ao trabalho não declarado seja de competência nacional, são comuns a todos os Estados-membros, a falta de cooperação entre as diferentes autoridades competentes e os desafios que se apresentam como impacto negativo ao trabalho não declarado na economia, na sociedade e as dificuldades existentes de fazer face a formas transfronteiriças de trabalho não declarado, o imperativo de encontrar um equilíbrio entre os níveis apropriados de tributação e regulamentação e necessidade de evitar e incentivar os trabalhadores a recorrer ao trabalho não declarado. Empregadores, ao trabalho não declarado. A ação da União Europeia para reforçar a cooperação à escala do Estado Europeu constituiria um apoio aos esforços dos Estados-membros destinados a prevenir e dissuadir o trabalho não declarado, conferindo-lhes mais eficácia. A proposta satisfaz, assim, o princípio da subsidiariedade, é compatível com o princípio da proporcionalidade, uma vez que destina a fomentar a cooperação entre Estados-membros, sem pretender harmonizar as respectivas legislações ou regulamentações. Considerações gerais. A Comissão já tinha sublinhado em 2012 uma recuperação geradora de emprego, onde anunciou que o lançamento de consulta sobre o estabelecimento de uma plataforma à escala europeia de combate ao trabalho não declarado, também penso que aqui uma nota que se deve acrescentar. Restou, Sr. Presidente. E esta penso também que deve ser registada, que é combate ao trabalho não declarado. Reunindo as inspeções do trabalho e outras autoridades responsáveis pela aplicação da lei, com o objetivo de melhorar a cooperação, partilhar melhores práticas e identificar princípios comuns para as inspeções. Em conformidade com o artigo 158º, número 4, Tratado do Conselho, adotou uma decisão em 2010, orientações para a política de emprego dos Estados-membros. Estas orientações integradas e recomendações específicas para o país ajudam os Estados-membros a definir os respectivos programas nacionais de reformas e aplicá-las. Nos últimos anos, estas recomendações incluíram os aspectos relacionados com o combate ao trabalho não declarado. O artigo 151º do Tratado consagra como objetivo de política social a promoção do emprego e a melhoria das condições de vida e do trabalho. Na perspectiva da consecução desses objetivos, a União poderá apoiar e completar a ação dos Estados-membros em matéria de saúde e segurança do trabalho, condições de trabalho, integração das pessoas excluídas do mercado de trabalho e do combate à exclusão social. Na resolução sobre as inspeções laborais eficazes como estratégia para melhorar as condições de trabalho na Europa, o Parlamento Europeu acolhe com agrado a iniciativa da Comissão com vista à criação de uma plataforma europeia e apela à melhoria da cooperação ao nível da União Europeia para combater o trabalho não declarado. O trabalho não declarado é definido como qualquer atividade remunerada de caráter ilícito, também julgo aqui uma pequena correção. Portanto, o trabalho não declarado é definido como qualquer atividade remunerada de ilícito, mas não declarado aos poderes públicos, tendo em conta as diferenças de caráter legislativo existentes entre os Estados-membros, estando assim excluídas todas as atividades ilegais. O abuso do Estatuto de Trabalho Independente, tanto à escala nacional como transfronteiriça, está frequentemente associado ao trabalho não declarado. Fala-se em situações de falso trabalho, por conta própria, quando uma pessoa preenche as condições características de uma relação de emprego, não está declarada como trabalhador independente, a fim de evitar o cumprimento de certas obrigações legais ou fiscais. O falso trabalho por conta própria, ou também conhecido por falsos recibos verdes, constitui assim uma atividade falsamente declarada, devendo ser abrangida pela plataforma. O trabalho não declarado tem sérias implicações orçamentais, visto que representa uma perda de receitas fiscais e de contribuições para a segurança social, compromete a sustentabilidade financeira dos sistemas de proteção social, priva os trabalhadores de proteções sociais adequadas, resultando em reduzidos direitos de reforma e de acesso a cuidados de saúde, produzindo também efeitos negativos no emprego e na produtividade e na qualidade de trabalho, no desenvolvimento de competências e na aprendizagem ao longo da vida. Os Estados-membros avançaram com um conjunto de estratégias e medidas políticas para fazer face ao trabalho não declarado. Celebraram também acordos bilaterais e lançaram projetos multilaterais com incidência em certos aspectos deste fenómeno. A plataforma não impedirá a aplicação de acordos bilaterais nem convenções relativas à cooperação administrativa. Foi considerado a opção da criação de uma nova agência descentralizada da União Europeia, tendo, no entanto, sido afastada por razões dos custos administrativos ligados ao seu estabelecimento. A plataforma visa facilitar o intercâmbio de melhores práticas e informações e enquadrar a nível da União Europeia, o desenvolvimento de competências e análises especializadas e melhorar a coordenação operacional das ações entre autoridades nacionais competentes. Aproveita ainda as fontes de informações relevantes, designadamente estudos, acordos bilaterais celebrados entre Estados-membros e projetos de cooperação multilateral, criando sinergias entre os instrumentos e as estruturas existentes na União Europeia para maximizar o efeito dissuasivo ou preventivo de tais medidas. O trabalho declarado envolve a intervenção de três diferentes autoridades nacionais, as inspeções de trabalho, as inspeções gerais de segurança social e as autoridades tributárias. Em alguns casos, podem ser também chamadas a intervir as autoridades de migração e dos serviços de emprego, assim como as autoridades aduaneiras, a polícia, o Ministério Público e os parceiros sociais. A consecução destes objetivos pressupõe que a plataforma seja apoiada por um único ponto de contacto em cada Estado-membro, o qual deverá estar habilitado a fazer a ponte entre as autoridades que tratam dos múltiplos aspectos de trabalho não declarado. A plataforma deve reunir com os parceiros sociais da União Europeia, à escala intersetorial e nos setores mais atingidos pelo trabalho não declarado e cooperar com as organizações internacionais relevantes, como a OIT, as agências da União, em especial o Eurofund e as agências europeias para a segurança e saúde no trabalho. A participação do Eurofund e a Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho nas atividades da plataforma, enquanto observadores, não implica qualquer extensão dos respectivos mandatos existentes. A plataforma deverá adotar um regulamento interno, programas de trabalho e relatórios periódicos. A Diretiva 9546-CE, relativa à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento dos dados pessoais e à livre circulação desses dados, assim como as medidas nacionais de transposição aplicam-se ao processamento de dados pessoais efetuados pelos Estados-membros no âmbito da presente decisão. Uma vez que a Comissão integra a Plataforma Europeia, o Regulamento CE 45/2001 relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais pelas instituições e pelos órgãos comunitários e à livre circulação desses dados também se aplica ao processamento de dados pessoais efetuado no âmbito da presente decisão. A plataforma poderá constituir grupos de trabalho para estudar determinadas questões e deverá poder contar com os conhecimentos especializados de profissionais com competências específicas. A plataforma irá cooperar com os grupos de peritos e comitês da União Europeia que trabalham em questões ligadas ao trabalho não declarado. A plataforma e as ações empreendidas no seu âmbito serão financiadas pela vertente progresso do Programa para o Emprego e Inovação Social, nos limites das dotações fixadas pela autoridade orçamental. A Comissão Europeia tomará as medidas de caráter administrativo necessárias à criação da plataforma. A estrutura da decisão do objeto passa por ter um capítulo onde são as inscrições gerais, a criação da plataforma e os seus objetivos, um capítulo 2, missões e atribuições, capítulo 3, funcionamento da plataforma, capítulo 4, disposições finais. Em termos de incidência orçamental, o financiamento da plataforma virá do eixo progresso. Está previsto um valor indicativo de 2,1 milhões de euros anuais para o desempenho das funções, designadamente o estabelecimento de ferramentas práticas, o apoio dos operadores de serviços, a publicação de orientações, corto um erro, e princípios comuns e de manuais, o desenvolvimento de uma capacidade permanente de formação e de um quadro comum para a realização de formações conjuntas, revisões interpartes e campanhas europeias. São ainda garantidas subvenções para financiar projetos de apoio à consecução dos objetivos da plataforma. Anualmente serão afetados 224 mil euros ao reembolso de despesas relacionadas com a participação nas reuniões da plataforma. O Fundo Social Europeu encoraja os Estados-membros a utilizar o fundo para reforçar a capacidade das autoridades nacionais para combater o trabalho não declarado, cujo financiamento está previsto no âmbito do quadro financeiro plurianual 2014-2020. A participação das agências centralizadas da União Europeia, Eurofundo, da Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho, nas atividades da plataforma, enquanto observadores, não implica qualquer extensão dos respectivos mandatos existentes. No que refere a estas agências, a proposta é neutra em termos orçamentais. No que respeita ao calendário, a decisão proposta entra em vigor no dia seguinte à sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia. A opinião da relatora exime-se, nesta sede, de manifestar a sua opinião sobre a iniciativa em análise. Conclusões. Face ao exposto, a Comissão de Segurança Social e Trabalho conclui o seguinte. A presente proposta de decisão não viola o princípio da subsidiariedade, na medida em que o objetivo alcançar será mais eficazmente atingido através de uma ação da União. A matéria objeto da presente proposta de decisão não cabe no âmbito da competência legislativa reservada da Assembleia da República, não se aplicando, como tal, o número 2 do artigo 2º da Lei nº 43/2006, de 25 de agosto de 2006, alterado pela Lei nº 21/2012, de 17 de maio. 3. A análise da presente proposta de decisão não suscita quaisquer questões que impliquem posterior acompanhamento. 4. A Comissão de Segurança Social e Trabalho dá por concluído o escrutínio da presente iniciativa, devendo a presente parecer nos termos da Lei 43/2006, 25 de agosto, alterado pela Lei 21/2012, 17 de maio, ser remetidos à Comissão de Assuntos Europeus para os devidos efeitos.
Obrigado, Sr. Deputado.
Foi muito longo, mas...
Muito obrigado. Não tem importância nenhuma. Já ficámos também todos a conhecer o relatório. Pergunto se há intervenções. Não há. E então passamos à votação. Ora, votos contra, abstenções, está aprovado por unanimidade. Nos outros assuntos, permitam-me aqui duas ou três notas. Primeiro, para vos dar conta de que na próxima terça-feira, às 15 horas, receberemos em audição o Sr. Presidente da Comissão Nacional das CPCJs, portanto, o Dr. Juiz Armando Leandro. Ficou então marcado para a próxima terça, às 15, era uma das possibilidades, e assim ficou. Próxima terça, creio que é dia 3. Dia 3, às 15 horas. Depois nós reenviamos, ou peço aos serviços para reenviarem a grelha para a audição. Está bem? Mas é aquela que creio eu, que aquela que adotámos anteriormente, sendo que foi requerimento do Partido Comunista Português ou não?
Foi.
Portanto, o requerente terá aquele tempo inicial para a expedição. Na quarta-feira, dia 4, temos a reunião da Comissão, terá a presença e, enfim, digamos, a parte substantiva da reunião terá que ver com a recepção que vamos fazer à delegação de deputados da Assembleia de Moçambique, da Comissão de Assuntos Sociais, portanto, uma comissão mais ou menos congénere com a nossa, e, portanto, será às 11h30. Está previsto que dure uma hora e, portanto, receberemos os nossos colegas de Moçambique aqui em comissão. Um terceiro ponto que eu vos queria dar nota desde já. O Governo contatou-me a dizer que em breve entrarão, enfim, deverão ainda entrar esta semana, duas propostas de lei do Governo. Uma primeira, que se prende com uma alteração ao Código de Trabalho e que remete para os artigos 501 e 502, que são os prazos de caducidade e de sobrevigência. E ainda uma outra proposta que altera o número 4 do artigo 7º da lei 23. E acho que essa tem que ver com recomendações do Tribunal Constitucional e com a necessidade de se proceder a essa mesma alteração. Ora, o contacto do Governo foi para nos, enfim, para a nós, Comissão, nos prepararmos para este trabalho que irá acontecer agora, exatamente no final da sessão legislativa. Como sabem também, a sessão legislativa este ano está conforme com os prazos habituais e, portanto, não se prolonga, como aconteceu em anos anteriores, pelo mês de julho e, portanto, o que o Governo me sensibilizou foi para os prazos muito curtos que aqui existiam. E, evidentemente, que me alertou para a urgência de tudo isto e eu queria, enfim, sentir algum conforto da vossa parte relativamente ao seguinte. Há alguns presidentes de comissão que, em função da avaliação que fazem da urgência, despacham essa mesma urgência sem proceder a uma consulta formal da comissão. Ora, eu não sei exatamente quando é que a iniciativa vai entrar. Pode até entrar num dia em que seja possível reunirmos a comissão e deliberarmos pelo envio com urgência ou não destas propostas. Pode acontecer, no entanto, que imaginem que chegue, por exemplo, ou que dê entrada na segunda-feira e nós só reunimos terça. E eu não queria, depois do apelo que me foi feito e do pedido que me foi feito, e sabendo, evidentemente, não querendo antecipar votações, mas que a maioria votará de acordo com o Governo, excepcionalmente, neste caso, pedir o vosso conforto para que, caso aconteça, caso baixe a Comissão de Trabalho numa data que não seja nem terça, nem quarta, nem quinta, nem sexta da próxima semana, eu possa fazer o despacho com urgência e o envio para consulta pública com urgência. Não o queria fazer sem vos ouvir, sem vos dar nota disto, a insistência foi muito grande e, portanto, ouço-vos a esse respeito. Sabem que até agora nunca fiz isso. Quando houve decisões sobre envio com urgência, convoquei a comissão e ouvi a comissão, mas, enfim, pedia que aqui me fosse dado esse conforto e essa confiança para que, se acontecer nestes prazos que eu vos estou a referir, e não me querendo antecipar, tenho algumas dúvidas que aconteça, e, portanto, é uma prevenção apenas, porque, enfim, tem que ainda ir a Conselho de Ministros, tem que dar entrada, tem que baixar à Comissão, e, portanto, isto normalmente leva o seu tempo. Mas, se acontecer, eu tenha essa faculdade de poder fazer o envio da publicação para consulta pública com urgência. E ouço-vos este respeito, se decidirem sobre este respeito, intervir. Deputado Jorge Machado, com certeza.
Sr. Presidente, eu já vi quase tudo neste Parlamento e até estava com a sensação que o Sr. Presidente ia colocar à discussão pública o diploma antes de dar a entrada na Assembleia da República. Portanto, achámos isto verdadeiramente ridículo que seja colocado ao Presidente da Comissão de Trabalho esta situação. Portanto, com todo o respeito que temos por si, percebendo a situação em que o Sr. Presidente está a ser colocado, achamos que o Governo devia ter outro tipo de comportamento. E, efetivamente, abordar esta questão sem que o diploma tenha sequer dado de entrada na Assembleia da República é absurdo. E o Governo já pede urgência por um facto, a causa em venir a própria, não é? Quer dizer, um facto que ele próprio provocou. Quer dizer, se o diploma não entra a tempo para uma discussão pública normal, é por culpa do Governo, e o Governo, antes do diploma dar a entrada, já está a pedir urgência por uma culpa, que é por um facto que é ele próprio responsável. Portanto, nós consideramos isto verdadeiramente inaceitável. Sr. Presidente, se eu bem percebi, uma proposta de lei tem a ver com a contratação coletiva, o artigo 501 e 502, e o segundo, a lei 23 2012. Não sei qual é a lei 23 de 2012, mas com certeza é o quê? Então, se... de, seja como for, é matéria de discussão pública. É matéria de discussão pública. Sr. Presidente, o PCP entende que estes processos de evocação da urgência, o processo de evocação de urgência relativamente a diplomas deve ser devidamente fundamentado. E tem sido uma má prática desta Casa deliberar de 30 para 20 dias aquilo que é a discussão pública que permite às entidades, aos sindicatos, pronunciarem sobre os diplomas e darem um contributo aos grupos parlamentares para a reflexão. Tem sido uma má prática deliberar a torto e a direito relativamente a esta matéria. E, na nossa opinião, tem que haver fundamentação suficiente para a mesma. E, portanto, Sr. Presidente, nós não nos sentimos confortáveis em dar um cheque em branco, não ao Sr. Presidente, mas ao Governo, que não se trata de uma questão de confiança relativamente ao Sr. Presidente, mas não estamos confortáveis em dar um cheque em branco relativamente a um Governo que tem que apresentar a proposta de lei, primeiro facto, e depois falar. E falar e argumentar. E aduzir argumentos que permita justificar um pedido de urgência relativamente a esta matéria. E, portanto, a Comissão tem que ouvir os argumentos que o Governo dá. Estes, à partida, naturalmente, não serão suficientes. O Governo, se tem tanta pressa, tendo em conta o calendário parlamentar, tem uma boa solução. Ou que adia, ou que apresente mais cedo as iniciativas legislativas. Agora, não é por culpa do Governo que as entidades públicas que são ouvidas, nomeadamente os sindicatos, devem ser prejudicados naquilo que é um direito de serem ouvidos relativamente a diplomas da legislação laboral. Isso não. Portanto, isso é culpa do Governo, o Governo que se assuma as consequências dos seus próprios prazos e das suas próprias ações. Disse.
Nuno Sá tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, procurando ser breve, mas muito incisivo, de facto, há aqui três questões. Primeiro, o debate público devemos procurar sempre potenciar e permitir que seja feito. E, sobretudo, em matérias muito sensíveis para a vida das pessoas, que é a questão das relações laborais e de como se formularão os contratos e, portanto, isso de trabalho. Isso tem um impacto muito grande na vida das pessoas. Eu queria reforçar esta ideia. E, portanto, nós cortarmos o prazo, a possibilidade do debate público deve ser em circunstâncias absolutamente excepcionais e devidamente fundamentadas. Deve ser mesmo a exceção das exceções. E onde haja um prejuízo maior noutros valores e noutros interesses que importa salvaguardar, que claramente, para acautelar um mal maior, se prejudica essa discussão pública. Nós não conhecemos, segundo, não conhecemos a proposta e, portanto, é algo também um pouco estranho, antes da proposta entrar, de conhecermos o seu âmago, a matéria e de percebermos bem quais são os fundamentos para fazer um debate com o público com esta urgência, nós nem sequer temos aqui elementos materiais para analisar isso. Portanto, é um pouco bizarro. Portanto, qual é a proposta e que dados é que temos para fazer o juízo da primeira reflexão que fiz? E terceiro, eu sinceramente nem percebo qual é, para o Estado português, para a boa governação e, portanto, consequentemente, para os portugueses, qual é o impacto que pode advir de não fazermos esta discussão com urgência. Ainda para mais, a Troika já foi embora. A Troika já foi embora e, portanto, já estamos num novo ciclo. Agora será tudo diferente e não temos que responder perante a Troika por prazos de alterações legislativas. Isso já passou e ainda bem. E, portanto, mais uma razão para não se perceber porque é que o processo legislativo, que muitas das vezes teve que sofrer exceções de urgência, porque havia esse facto. Tínhamos cá a Troika e os credores que exigiam cumprir-se determinados prazos, porque é que agora continuamos, que parece, a ter que seguir essa ordem das coisas, que é uma ordem excepcional e anormal, nesse sentido. E, portanto, nós também, o Sr. Presidente, e olhando ao apelo que fez de conforto, nós não nos sentimos confortáveis, nem damos o aval, naturalmente, a que essa discussão seja feita com urgência.
Já somos... Sr. Deputado Maria Neveca, tem palavra.
Sr. Presidente, em primeiro lugar, perceber a posição do Sr. Presidente, que é absolutamente desconfortável nesta matéria, porque, de facto, o Governo está-lhe a pedir um aval para duas propostas de lei que eu creio que ainda não foram a Conselho de Ministros. Portanto, ainda nem sequer as propostas foram ao Conselho de Ministros, já estão a pressionar a decisão da Comissão Parlamentar onde essas propostas irão cair. São propostas de grande impacto, uma versa sobre vigência e sobrevigência, portanto, caducidade das convenções coletivas de trabalho, ou seja, diminuição do tempo de vigência das mesmas. A segunda tem a ver com o trabalho suplementar, portanto, cuja redução do pagamento terminava em agosto deste ano, porque era, na primeira versão, uma redução de caráter transitório, ou seja, durante 2 anos, e, portanto, o que significa que os valores do trabalho suplementar iniciais teriam que ser repostos aos trabalhadores a partir de agosto de 2014, e, portanto, estamos a falar de rendimentos do trabalho que estão cortados, cuja promessa eleitoral era que esse corte fosse transitório e que agora, por via desta proposta, adivinha-se que se tornará definitivo.
Não, tornasse que é um prolongamento, mas não sei.
Prolongamento sugerido pelos patrões.
Vamos ver. Aliás, o próprio Governo também está a ver, porque ainda não decidiu sobre ela, não é? E, portanto, Sr. Presidente, com toda a estima e consideração que o Bloco de Esquerda tem por Vossa Excelência, percebendo que a pressão é grande, mas nós não podemos concordar com esta forma de pressão sobre o Parlamento, porque não se trata de uma pressão pessoal sobre o Presidente da Comissão, é uma pressão que é sobre o Parlamento e é uma circunstância inédita. Nem tampouco o Conselho de Ministros ainda decidiu. Portanto, não há proposta objetivamente. Ou seja, há uma pressão sobre uma proposta que nem sequer existe. Portanto, é absolutamente inédito. Já temos sido confrontados, noutras alturas, com alguma pressão para despachar rápido. Agora, esta, Sr. Presidente, é absolutamente inédita e, nessa circunstância, lamentamos muito, mas terá que haver, na nossa opinião, a formalidade de uma reunião da Comissão que apreciará, da necessidade ou não, do prazo de discussão pública ser de 20 ou de 30 dias. Muito obrigado.
Agradeço as vossas intervenções, dou já a palavra a outros senhores deputados que entretanto pediram, só para vos fazer estas duas notas. Há presidentes que despacham efetivamente sem fazer consulta à Comissão, e isso é... Na comunicação como foi feita é medido também isso, e eu sei que isso acontece. E, portanto, quando há claramente uma avaliação de urgência, há presidentes que fazem o despacho de urgência sem consultar a Comissão. E, portanto, é uma prática que eu não adotei, pois é o seu juízo, é uma prática que eu não adotei, e pode, eu percebo que aqui há apenas uma questão, compreendo que a data limite de 10 de julho coloca dificuldades ao próprio processo legislativo, e por isso pode até nem acontecer, porque se não baixar na sexta-feira, não, enfim, sábado e domingo não pode ser mandado para publicação porque os serviços não estão cá, e portanto baixará a segunda e decidiremos na terça, convocando reunião. O que eu vos peço é o seguinte, se me permitem que eu faça uma convocatória em cima da hora, quer dizer, se dizer assim, bem, não lhe damos confiança nem o conforto para poder fazer isso, e eu gostaria de ter esse conforto, bem, então se acontecer, podermos, em cima da hora, convocar, já o projeto, a proposta, perdão, deu entrada e podemos decidir em função disso. Creio que aí não estamos a viciar nada de que é o procedimento. Embora é uma competência minha, sim, mas a convocatória devia pelo menos seguir com algum tempo de antecedência. O que eu vos peço é a redução do prazo da convocatória, quer dizer, para que pelo menos não haja aqui um obstáculo, por comparação com aquilo que é o procedimento de outros presidentes de comissão. Doutor Jorge Machado.
Presidente, relativamente a essa questão, dizer o seguinte, o diploma tem que entrar. Depois de entrar, terá que ser anunciado pela mesa. Depois de anunciado pela mesa, terá que ser a senhora Presidente a dizer que baixa esta comissão. Nessa altura chega ao senhor Presidente. Nós não queremos estar aqui, só chamar a atenção relativamente a um problema. O seu Presidente só não deve ter algum cuidado de não convocar de uma hora para outra, tendo em conta que há deputados que se deslocam dos distritos, e portanto terá que haver esta ponderação relativamente a alguma antecedência que permita pelo menos a deslocação, e portanto é só essa que queria observar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de dizer, em nome do CDS, que nós não temos qualquer problema em dar esse voto de conforto ao Sr. Presidente. Aliás, estou a achar um bocado estranhas as intervenções que ouvi até agora, em que, de facto, houve o cuidado dos intervenientes de dizer todos unanimemente que não está em causa a pessoa do Sr. Presidente, não está em causa a confiança, a posição do Sr. Presidente, não sei o quê, mas de facto acaba por estar. Porque nesta comissão, já anteriormente e várias vezes, esta comissão sempre foi solicitada pelo Sr. Presidente, lhe confiou autonomia para decidir em várias matérias, nomeadamente agendamentos com o Sr. Ministro, organização de datas e noutros assuntos. Não há nenhuma ilegalidade ou nenhum impedimento regimental em que a discussão pública corra em 30 ou 20 dias. A invocação de urgência compete ao Presidente da Comissão avaliar da bondade dessa invocação e decidir, como fazem outros Presidentes de Comissão. O Sr. Presidente aqui podia, como foi frisado, podia ter decidido, mas não decidiu. Teve, digamos, a delicadeza e a educação de vir aqui à Comissão pôr à nossa consideração. Podia efetivamente ter aqui decidido, ter decidido autonomamente e ter chegado aqui e posto perante uma decisão já tomada. Decidiu não fazer, o que só lhe fica bem. O que não fica bem é haver grupos parlamentares, sabendo que essa é uma prerrogativa do Presidente, aproveitarem-se desse comportamento do Presidente e não lhe darem, digamos, o voto de confiança ou o voto de conforto que aqui foi solicitado por, como eu disse, por consideração de ser Presidente para com os grupos parlamentares, porque poderia não ter feito. E, portanto, nesse sentido, gostaria de dizer ao Sr. Presidente que nós estamos perfeitamente confortáveis em deixar nas mãos do Sr. Presidente a decisão sobre essa matéria e temos tal confiança que o Sr. Presidente o fará e o decidirá, tal como o fez dentro daquilo que é o seu bom senso e razoabilidade, que só temos que elogiar, ao longo destes 3 anos que esta Comissão já leva sob a sua presidência. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Mercedes Borges, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, caros colegas. De uma forma muito simples, não vale a pena estarmos com grandes retóricas. Não há... acho que isso até se tornaria cínico da minha parte e não tenho por hábito fazê-lo, portanto, muito objetivamente dizer, Sr. Presidente, que concordamos no bom senso que Vossa Excelência revelou ao longo destes anos que preside esta Comissão, bom senso esse que teve sempre presente o equilíbrio e o respeito por todos os grupos parlamentares, pelo que o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata dá todo o aval que Vossa Excelência necessita.
Muito bem, eu agradeço as intervenções de todos, melhor ponderarei e pode ser que o calendário me ajude. E, portanto, se o calendário ajudar, esta situação não se colocará. Portanto, se der entrada numa altura em que estejamos cá todos, é apenas haver boa vontade e podemos marcar uma reunião. Imagino que dá entrada na sexta-feira, podemos pós-plenário fazer uma reunião para tomar esta decisão. Mas não sei se isso acontecerá. Der entrada na Comissão, isto é, baixar à Comissão, não é dar entrada no Parlamento. Sr. Deputado João Machado, faça favor.
Presidente, só para, se me permite, Sr. Presidente, Srs. Deputados, foi aqui feita uma tentativa de tornar um caso pessoal, ficou claro, acho que não preciso sequer responder a essa questão. Não. O Sr. Presidente entendeu bem as minhas palavras, as palavras do Grupo Parlamentar do PCP. Dizer que, na nossa opinião, Trata-se de uma decisão que compete à Comissão da avaliação dos argumentos dados pelo Governo relativamente à discussão pública e sua urgência ou não. E, portanto, o Governo terá necessariamente... Portanto, não se trata de uma competência do Presidente, que tem competência no âmbito da gestão daquilo que é a agenda parlamentar, de coordenação, mas não tem um papel decisório. Quem decide, em termos, nesse sentido, é sempre a Comissão. E em muitas questões é-lhe dado, efetivamente, o livre-arbítrio para marcar agenda, mas que substancialmente é diferente de uma decisão relativamente à urgência. A nossa, o entendimento do regimento, o que diz, é que é a Comissão que decide do prazo de urgência ou não, em função dos argumentos apresentados. E, portanto, naturalmente, o Sr. Presidente será contactado com um pedido de urgência. Ouvirá os argumentos que determinarão o pedido de urgência. E a Comissão competente tem que decidir. E este formalismo é que é o correto. Se outras comissões fizeram de outra forma, acho que fizeram erradamente. A nossa posição, o Sr. Presidente tem feito, como disse, e muito bem, tem colocado a decisão na Comissão para ela averiguar da urgência ou não. Portanto, esta não é uma primeira vez que discutimos a urgência de um diploma ou não. E, portanto, para nós é claro que é que compete à Comissão e não ao Sr. Presidente, mas isto, como disse, não se trata de qualquer tipo de desconsideração pessoal relativamente
ao Sr. Presidente. Entendi bem essa parte, como é evidente. Vamos tentar resolver a situação da seguinte forma. Se me permitirem uma convocatória em cima da hora, nós temos a questão resolvida e acho, e aí temos resolvida com algum equilíbrio. Salvaguardando também aqui a minha posição, não querendo eu estar a obstaculizar nem a atrasar o processo. E, portanto, se baixar à Comissão na sexta-feira, a tempo que ainda cá, enfim, se for anunciada a baixa à Comissão na sexta-feira, é uma possibilidade, se for amanhã aprovada em Conselho de Ministros, nós depois decidiríamos em função dessa mesma data, pedindo-vos eu que eventualmente a sexta pós-plenário pudesse ser disponibilizada por vós, enfim, 20 minutos, meia hora, para que sejam apresentados os fundamentos para a urgência e assim decididos. Porque se não baixar até sexta-feira, eventualmente baixará a segunda e faríamos a discussão na terça-feira. Terça-feira já cá estamos para fazer a audição do Sr. Presidente da CPCJ. E portanto estamos aqui, talvez por excesso meu, de excesso preventivo meu, a discutir algo que pode até nem acontecer e se acontecer poderá ter aqui um impacto de um dia. E, portanto, foi, enfim, um excesso da minha parte e um cuidado excessivo, mas que, enfim, gosto de ter no respeito por todos os que aqui estão. Está bem? E, portanto, ficaríamos assim resolvidos. Muito obrigado e até logo.